Uma boa. Tenham todos uma boa noite. E que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Amém. Então vamos abrir a nossa Bíblia em Isaías 57. Isaías 57. Versículo 18. Isaías 57, versículo 18. Está assim. Eu vejo os seus caminhos e os sararei. Também os guiarei e lhes tornarei a dar consolações e aos seus pranteadores. Eu vejo os seus caminhos. Amém? Uma coisa que é importante demais. Vamos ler um outro versículo aqui que vai nos ajudar. O versículo 11. Versículo 11. Para de caminhar, de andar, de tal, etc. Senta, presta atenção, pega a Bíblia. Isso, senta direito. Pronto. Vamos, né? Pegar firme. Só quem não pode mesmo, o Lúcio ali que tá, assim, tem umas dores ali no braço, tem a luz. O Lúcio tem direito de sentar do jeito que ele quiser, viu, Lúcio? Porque tem umas dores ali no. Perturbando o Lúcio. Mas está assim, no versículo 57, versículo 11. Mas de quem tiveste receio ou temor, para que mentisses e não te lembrasses de mim, nem no teu coração me pusesses? Não é porventura porque eu me calo, e isso já desde muito tempo, e me não temes? Vamos ler de novo? Para a gente analisar. Mas de quem tivesse receio ou temor, para que mentisses e não te lembrasse de mim, nem no teu coração me pusesses? Não é porventura porque eu me calo, e isso já desde muito tempo, e me não temes? Então, às vezes a gente pensa que Deus não está vendo, né? A gente pensa que Deus não está vendo, a gente pensa que Deus não está ouvindo, a gente pensa que Deus está aceitando. Concordando com aquilo que nós estamos fazendo, aceitando aquilo que nós estamos fazendo. A gente normalmente é assim. Por quê? Porque Deus, por enquanto, não chegou a hora ainda do juízo, não chegou a hora ainda do julgamento. Né? Porque se Deus ficar interferindo na nossa fé, na nossa vida, presta atenção, se Deus ficar interferindo na sua vida, aí não é mais viver por fé. Se Deus ficar interferindo na sua vida, por exemplo, você faltar uma reunião e sofrer uma dor de cabeça, vamos dar um exemplo, Você faltou a reunião, sofreu uma dor de cabeça. Aí doeu minha cabeça. Por que doeu minha cabeça? Porque eu não fui na reunião. Então, eu não deixo de ir à reunião porque dói minha cabeça. Isso não serve para Deus. Isso não é assim que Deus quer. Isso não é. Aí não seria mais fé. Então a pessoa faz o que ela quer. Ela pode vir à reunião, ela pode não vir à reunião, ela pode largar, ela pode fazer pouco caso, ela pode não interessar, ela pode fazer o que ela quiser. Deus não vai interferir, Deus não vai interferir, não vai corrigir, não vai fazer nada disso. Porque caso contrário não seria fé. Tá certo? Se eu vir deixar de, por exemplo, o meu dízimo, se eu deixar de prestar conta com Deus a respeito do meu dízimo, do meu trabalho, porque nós temos que dar o dízimo de tudo, o dízimo da sua inteligência, o dízimo da sua sabedoria, o dízimo da sua saúde, o dízimo da sua do seu gado, o dízimo dos seus animais, o dízimo. Você tem que dar o dízimo de tudo, de tudo. A gente tem que dar para Deus. Do tempo. Amém? Então, por exemplo, eu tenho um tempo, é meu, o tempo é meu, é disponível. Eu faço dele o que eu quiser. Eu tenho 24 horas por dia para fazer dele o que eu quiser. Eu posso usar esse tempo todinho dormindo, se eu quiser. Eu posso usar esse tempo todinho trabalhando, se eu quiser. Não durmo nem um segundo. Então, eu tenho liberdade para fazer o que bem eu entender. E Deus não vai interferir na minha vida por causa disso, não. Ele não vai deixar de fazer, deixar me corrigir ou corrigir o outro. Às vezes a gente pensa assim, é o ímpio, eu adoeço, o ímpio não adoece. Não. Você adoece porque você tinha que adoecer mesmo. Você adoeceu porque adoeceu. Né? E o ímpio não adoeceu porque não adoeceu. Isso é coisa do homem, coisa do mundo, coisa da terra. Tá certo? Poucos dias aí teve um senhor que eu não sei do resultado, se foi suicídio ou não, mas tudo indica que foi. Um dos homens mais ricos dentro do estado, quiçá do Brasil, e a uma empresa muito bem sucedida, etc. O casal veio para Goiás muito novo, deu tudo certo. Eu imagino o quanto eles passearam, quanto eles devem ter conhecido o mundo inteiro, né? Deve ter passeado em tudo quanto é praia. Mas, quando foi o ano passado, acho que foi o ano passado, um filho dele sofreu um acidente lá andando jet ski. Aí no, como é que chama? Três Ranchos, morreu. Eu não estou dizendo que foi por causa disso, mas quem perde um filho nessa idade, ele não fica a mesma pessoa, não, né? A pessoa fica meio deformada, fica meio alterada. Mas morreu. Quer dizer, se fosse o filho de um justo, tivesse morrido, teria morrido. Se fosse o filho do ímpio, como foi, morreu também. Ele tinha problemas de saúde, pelo que a gente sabe, mais ou menos, estou chutando aqui, tá? Nenhuma dessas coisas aqui vocês creiam sem depois conferir, não. Eu estou falando mais ou menos. Mas como eu falei para vocês recentemente, do homem que tinha 38 fazendas e que, de repente, veio uma diabetes, matou. Acabou, né? Então, Deus determinou o limite para cada um. Deus determinou o tempo que cada um tem determinado, né? Já determinado. Eu não sei quantos dias ainda vai o meu tempo. Deus tem o poder para prolongar o tempo ou para antecipar o tempo. Às vezes o diabo, ele pode interferir na nossa vida, porque, como eu falei esse dia aqui, repito, está escrito assim: não temas aquele que, além de matar o corpo, pode lançar a alma no inferno. Temas ao contrário, exatamente. Não temas aquele que só mata o corpo. Tá, o resto vocês entendem. Não temas aquele que só mata o corpo. Quer dizer, então, ele pode matar o corpo a hora que ele quiser. Não é assim? Então, se ele vai com a moto, ele joga uma moto contra a outra. A morte é prematura. Às vezes a morte é prematura. Às vezes não estava previsto. Mas aconteceu. O certo é que... o que eu quero dizer é que Deus não guarda. Eu vou guardar esse e vou deixar esse aqui esculhambar. Eu vou guardar esse e vou deixar esse aqui esculhambar. Não. Não é assim. Depende da nossa fé. Depende da nossa fé. Aí depende. Aí depende da nossa fé. Tá certo? A oração, o tempo que você tem, tempo que você tem, você pedir a Deus, Ele quer que nós o reconheçamos, que nós o tenhamos como Deus, que nós, né, temamos a Ele, e tudo isso, certo? Aí Ele pode me livrar, aí Ele pode mandar um anjo para me ajudar. Depende da minha fé, depende da minha fé. Eu acredito, eu sei que o Senhor pode me ajudar, eu sei que o Senhor pode me socorrer, eu sei que o Senhor pode me salvar, eu sei que o Senhor... Tá, isso depende da fé de cada um, né? Então Deus faz de acordo com a fé da pessoa. Então ele diz assim: se você tem a fé num grão de mostarda, o outro pode ter a fé de um grão de feijão e o outro a fé de um grão de milho. Tá certo? Quem que vai obter mais de Deus? Aquele que tem a fé maior. Aquele que tem a fé maior. Mas tem muitos que não tem fé nenhuma. Que não temem a Deus. Então ele diz aqui: mas de quem tivesse receio ou temor para que mentisses e não te lembrasse de mim? Então, aquela pessoa que não tem fé, que não acredita em Deus, ela também não tem temor. Ela não tem fé e não tem temor também, não. Ela não importa. Ela não acredita. E ela vai, e ela faz, e não acontece nada. Por que ela haveria de temer? Mas aquele que tem fé, aconteça ou não aconteça, ele teme. Aconteça ou não aconteça, ele teme. Amém? Vê, pus fogo aonde que eu pus fogo? Botei fogo ali no cerrado. Maldosamente eu botei fogo ali no cerrado, tudo seco, tudo tal, etc. Eu não sei as consequências que virão dessa queimada, mas eu pus fogo lá. E aí, o que que aconteceu comigo? O que que aconteceu comigo? Nada. Só se o Ibama, né? Ibama, sei lá, o órgão que é responsável por isso, ficar sabendo que foi eu posso ser até preso. Mas se não, amém? E quando eu roubo alguma coisa de alguém, ninguém fica sabendo. Né? Quantos contrabandos, quantos tráficos de cocaína não acontece aqui nesse país por dia? De vez em quando a polícia pega um. De vez em quando a polícia pega um. Pegou um tráfico de não sei quantos quilo de cocaína. Esse foi o que pegou. E os que não foram pegos? E o traficante? O filho dele vai ser punido por causa disso? Ele vai ser punido por Deus por causa disso? Não. Muito pelo contrário. Se ninguém pegar, se ninguém descobrir, ele vai levar a vida inteira numa boa. Amém? O corrupto na política, se ele ninguém perceber, ninguém descobrir, ele vai levar a vida inteira da corrupção, tá, etc. E não vai acontecer nada com ele. Vai acontecer? Não vai. Deus vai acertar com todo mundo no juízo final. Agora, e aquele que teme a Deus? E aquele que tem fé? Ele põe fogo no mato? Ele põe fogo no mato? Não, ele não põe fogo no mato. Mas não é porque Deus vai castigar. Não é. Não, ele põe fogo no mato. Ele não põe fogo no mato. Quando eu falar põe, vocês entendem que não é aqui, não. Ele não faz o mal, não é com medo de ser punido, porque Deus não vai punir ele por ele ter feito o mal, não. Amém? Deus não vai puni-lo por ter feito o mal. Quando você faz o mal, o prejuízo é seu. O prejuízo é seu. Aí você entristece, aí você fica magoado, aí você fica oprimido, aí você fica às vezes chateado. Por quê? Porque você teme a Deus. Eu não devia ter feito isso. Porque eu sei que Deus está vendo. Porque eu sei que Deus está olhando e eu não quero, por causa da minha fé, eu não quero magoar a Deus. Não é porventura que eu me calo, e isto já desde muito tempo, e me não temes? Não é porque eu fico quieto? Não é porque eu me calo que você faz o que você bem entende? E eu fico calado? Porque eu não vou punir você. Nem pelo bem que você fez eu vou recompensar. E nem pelo mal que você fez eu vou te punir. Amém? Não vou. Mas os meus olhos, versículo 18, os meus olhos estão sobre você. Sem você ficar sabendo, eu te guio. Sem você ficar sabendo, eu te abençoo. Porque senão, se você ficar, eu dei esse copo d'água para a igreja, já ficar esperando a bênção. Eu vou ficar logo esperando a bênção, porque eu dei o copo d'água. Né? Eu fiz eu fui em Trindade a pé. Eu tenho que ficar esperando a bênção. Porque eu fui em Trindade a pé. Então não é pelo que a gente faz ou deixa de fazer. Sem você perceber, sem você saber, eu te abençoei. E sem você saber, sem você perceber, eu te corrigi. Eu chamei a sua atenção sem você perceber. Eu te corrigi. Eu ensinei as coisas para você por causa da sua fé. Porque eu sei que você crê em mim. Independente de estar indo bem ou estar indo mal, eu creio no Senhor. Independente de estar dando certo ou não, eu creio no Senhor. É assim que Deus nos prova. Ele prova a nossa fé. Porque quando está numa situação, a gente não crê. Quando está na outra situação, a gente acredita. Porque, foi Deus que fez. Deus abençoou. Deus fez isso. Deus fez aquilo. Então a pessoa está sempre de bom humor, está sempre alegre, está sempre confiante. Por quê? Porque Deus fez isso, porque Deus fez aquilo, porque Deus está fazendo isso, porque Deus... Quando vira o disco... Aí cai, murcha, cai o semblante, e aí a pessoa começa a perguntar, começa a ter dúvida, começa a fazer mau juízo, né? Começa a pensar coisas que não tem, começa a achar, e às vezes até desacreditar. O que que é desacreditar? É não crer. Então, provou sua fé e viu que você não creu. Então, resumindo, o que eu quero dizer para você é o seguinte, é que você pode fazer o que você quiser. Deus não vai te recompensar nem pelo bem e nem vai te punir pelo mal. Quem acha que é desse jeito? Tem coragem de levantar a mão e dizer para mim? Deus não vai, o que eu falei? Ramiro? Deus não vai? Isso. E nem vai me recompensar pelo? Tudo bem. Agora, se você souber me responder, por que que Deus não vai recompensar você pelo bem que você fez, aí eu dou um doce para você. Hã? Por que que Deus não vai recompensar você? Pelo bem que você fez e nem vai punir pelo mal que você fez? Por que, Paulo Júnior? Por que que não vai se recompensar pelo bem que você fez? Por que, Ramiro? Ainda tem gente que tem dúvida ainda. Quem tem dúvida, é bom, porque aí nós podemos tirar a dúvida. Sandra, por que, Sandra? Você acha que Deus recompensa você pelo bem que você fez? Por que que não? Hã? Como? Já falou? Leva lá passando, lá.
É porque ele quer nos levar a viver por fé.
Ele quer?
Nos levar a viver pela fé.
Mas o mais importante é o seguinte, que ele, se você receber a sua recompensa aqui, ao que você chegar lá, você fala, você recebeu a sua recompensa lá. Você recebeu tudo lá. O rico e o Lázaro. Qual a recompensa de Jesus teve aqui? Não tinha onde reclinar a cabeça. E ele só fez o mal, né? Não foi? Fez o mal. E Deus puniu ele por causa do mal que ele fez, não foi? Não foi? Ele não foi punido pelo mal que ele fez? Mas ele foi punido, não foi punido? Não é? E ele só curou, libertou, etc, etc, etc. E qual foi a recompensa? Porque ele não teve nada, nem olha, nada que você pensar. O apóstolo Paulo, qual a recompensa que Paulo teve aqui? Qual foi a recompensa de Paulo? A recompensa de Paulo foi assim: eu sei que em toda cidade que eu vou, eu só espero tribulação, não espero mais nada. Paulo não foi recompensado pelo bem que ele fez. Então, essa questão é uma questão fundamental. É a questão de você, independente de qualquer situação, crer. Independente de qualquer situação, Senhor, eu creio no Senhor. Eu acredito no Senhor. Eu sei que o Senhor vê. Agora o Senhor faz do jeito que o Senhor quiser. Que o Senhor está vendo, eu não tenho dúvida. Que o Senhor está olhando, eu não tenho dúvida. Aí que entra o temor. Se eu quero agradar a Deus, eu sei que Ele está vendo. Eu quero agradar a Deus, eu vou fazer o bem, mesmo não tendo nenhuma recompensa. Eu vou fazer o bem, porque é uma questão de consciência minha. Eu vou às reuniões, eu quero fazer, eu não quero chegar atrasado, eu quero participar, eu quero buscar a Deus, etc. Mesmo Deus não me recompensando aqui, porque eu sei que Ele está vendo, eu sei que Ele está vendo. Não cai um fio de cabelo da sua cabeça sem que Ele veja. Agora, Senhor, faça conforme a sua vontade. Ah, o Senhor quer A vontade do Senhor é que a minha mulher me traia. Traia, tu vai atrair. O Senhor quer que a minha mulher me traia? Pois então, que seja feita a vontade do Senhor. Quer dizer que nós não podemos. Mulher nossa não pode trair. Marido nosso não pode trair. Pode? Pode. Quem falou que não pode? Agora, Deus está vendo o traído e o traidor. E Ele vai dar recompensa a um e a outro. E Ele vai recompensar um e outro. Ele vai recompensar você por você ter traído. E vai recompensar você por ter sido traído. De acordo com o seu comportamento. Vamos supor que a pessoa que traiu se arrependeu. E vestiu de pano de saco e cinza e foi lá para o pó. E etc. Deus viu uma coisa e viu a outra. E Ele vai julgar. Ele viu o caboclo na boa e viu o caboclo no pó. Aí depois, então, ele vai julgar, ele vai analisar de acordo com o ato de cada um, de cada coisa que você fez. Mas o sujeito não vai sair dali do pó, arrependido, tal, etc. Não, a vida continua, o negócio, tudo continua a mesma coisa. A mulher continua traída e o homem continua traidor, ou então vice-versa. Não vai mudar nada. Vai mudar? Não, agora eu me arrependi, etc. Eu não sou traidor? Não. Eu me arrependi, tal, etc. Mas eu traí. Que eu traí, traí. A marca, a mancha, o buraco fica. Amém? Porque nós temos que crer, qualquer que seja a situação em que nós estejamos vivendo. Então nós vamos a Ele, a Deus, oramos com a mesma intensidade, com a mesma. Mesmo amor, com o mesmo temor, e mesmo estando em situação de vantagem ou de desvantagem. Porque a pessoa estava, a situação dela estava boa. Aí ela levanta o braço e diz: Senhor, né, eu não sou como esse pecador aí, está vendo? Ele está vendo por que ele está desse jeito? Porque ele é pecador. Eu não sou como ele, graças a Deus, que eu sou, né, um homem de Deus, eu sou um amor de Deus. Agora, esse coitado aí é pecador. Qual foi a posição de Deus? Deus gostou disso? Deus gostou disso? Não. Não cabe a nós julgar. Não cabe a nós condenar. Não cabe a nós, não. Quem quiser, faça o que quiser. Amém? Olha, não é porventura, porque eu me calo, e isso já desde muito tempo, e me não temes, de quem tivesse receio. Então, quando a pessoa faz, ele está fazendo porque não tem receio, ele não tem medo, não tem temor. Ele está fazendo porque não importa. Amém? Ou ele deixa de fazer, ou ele faz. Deus está calado. Olha, não é porventura porque eu me calo. E isso desde muito tempo. Deus, deixei-os andarem seus próprios caminhos. Então se eles quiserem botar fogo, eles põem. Se eles quiserem fazer, eles façam. Eles façam o que quiserem fazer. E você sabe que a gente é assim mesmo. Você faz o que você quer. A hora que você quer, do jeito que você quer. Não é assim? Quem concorda que é assim? É assim. A gente faz o que a gente quer, a hora que quer, do jeito que quer. O que importa, então? Será o que importa? O que Deus quer? Né? Ele quer, aqui ó, que nós tenhamos fé nele. Em qualquer que seja a situação, eu oro a ele todos os dias. Eu clamo a ele todos os dias. Eu confio nele o tempo todo. Eu sei, nem tudo que eu faço agrada a Deus, nem tudo que eu faço desagrada a Deus. Me esforço para ser agradável, me esforço para fazer tudo direito, mas nem tudo que eu faço é bom. Agora, porque eu fiz alguma coisa que não era bom, eu vou deixar de crer. Porque eu fiz alguma coisa que não era bom, eu vou deixar de amar a Deus, de servir a Deus, de buscar a Deus, de chorar na presença de Deus. Não vou mesmo. Muito pelo contrário, Senhor, eu estou aqui, sei que, né, que o que eu tenho feito não agrada o Senhor. Davi chegava e falava, ele foi um homem que agradou demais a Deus. Por quê? Porque ele chegava diante de Deus e dizia para Deus assim que pequei contra o céu, pequei contra o Senhor. Eu sei, Senhor, que eu pequei, que o que eu fiz não devia ter feito. Mas isso não impediu. Não impediu o quê? Hã? Pega aí o microfone. Não impediu o quê? Pode dar para a Sandra responder.
De continuar crendo.
Não impediu dele fazer a oração, né, Sandra? É. Não impediu dele ir a Deus. Muito pelo contrário. Ele foi a Deus. Ele ia a Deus. Porque ele sabia que Deus estava vendo tanto bem quanto mal. E que ele não fazia, não era só o mal, não. Ele fazia o bem também. Mas ele se esforçava. Ele temia. Ele acreditava. Amém? E é isso que Deus espera de nós. É que nós não nos cansemos. É até naquela visão, Fernando, né, Fernando? Quem põe a mão no arado não olha para trás. Quem põe a mão no arado não fica olhando para trás. Porque às vezes a gente fica pensando assim: ah, mas eu não posso fazer isso, mas eu não posso fazer aquilo. Ah, mas isso está errado, mas isso não está errado. Ah, não cabe a mim. O que que cabe a mim? Orar, buscar a Deus, ler as Escrituras, louvar a Deus, fazer oração e súplica todo dia, lutar contra o pecado. Tem um punhado de coisas que cabe a mim. Agora não cabe a mim julgar, ficar achando, não, eu fiz isso, eu fiz aquilo, isso aqui está certo, isso aqui não está certo. Eu não sei, Eu tenho que ir fazendo, eu tenho que ir fazendo, eu tenho que ir lutando, eu tenho que ir pelejando. Está errado? Está errado. Eu vou sofrer as consequências do erro. Está certo? Está certo. Graças a Deus. Pronto. Amém? Deu para entender? Deu para entender? Amém. Eu acho que não deu, não. Quem acha que... Você acha que deu, não? Deu? Deu, Ramiro? Eu vejo os seus caminhos. Cabe a mim fazer alguma coisa por você. Ou deixar fazer. Agora, é interessante. Eu vejo os seus caminhos e os sararei, também os guiarei e tornarei a dar consolações e aos seus planteadores. Eu crio os frutos dos lábios, paz. Paz para os que estão longe, para os que estão perto, diz o Senhor, tal. Eu os sararei. Mas os ímpios são como o mar bravo, que se não pode aquietar, e cujas águas lançam de si lama e lodo. Quer dizer, ele está vendo tanto a vida do ímpio quanto a vida do justo. E cabe a ele o que ele pode ou não fazer por mim, o que ele pode ou não deixar de fazer por mim. Amém? Vamos ver em Efésios capítulo 2, ver se a gente... Quem põe a mão no arado, não olha para trás. Porque se você olhar para trás, você começa a julgar, você começa... Peraí. Isso não pode, isso pode, isso não pode. Quando eu fiz isso, aconteceu isso. Quando eu fiz aquilo, aconteceu isso. Não. Eu não posso, eu tenho que tocar para frente. Se por acaso eu perceber que fiz mal, eu não faço mais. Não faço mais. Amém? Vamos lá. Efésios capítulo 2. Versículo 10. Diz assim: presta atenção para você ver. É, porque ele é a nossa paz. Versículo 14. Lê para mim, por favor. Pode ler a partir do 11. Lê a partir do versículo 11.
Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, ereis gentios na carne e chamados em circuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo.
Pois é, vai prestando atenção.
Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto.
Amém. Agora eu estou perto. Agora eu estou junto dele. Amém? Porque... Mas eu tenho que viver. Mas eu tenho que passar pelo mundo. Eu tenho que viver os dias da minha carne. Eu não estou vendo Jesus. Eu tenho que fazer pela fé. Eu tenho que comprar. Eu tenho que vender. Amém? Eu tenho que comer. Eu tenho que trabalhar. Você acha que eu vou trabalhar sem errar? Você acha que eu vou comprar sem errar? Eu vou fazer as coisas sem tropeçar nenhuma vez? Não. Então eu Mas agora eu estou perto. Eu sei que ele está perto de mim, ele está me vendo. Eu vejo os seus caminhos. Eu vejo os seus caminhos. Continua andando. Não para, não. Eu vejo os seus caminhos. Continua. Ah, senhor, mas parece que não está muito certo, parece que não está muito bom. Caminha, rapaz. Toca para frente. Você pensa que, olha, não pensa que você é bom nem que você é ruim, não. Caminha. Amém? Eu estou perto de você. Ah, mas eu acho que não está, não. Tem gente que ainda fala. Eu acho, igual o menininho que ia voltar para o hospital. Mas eu vou voltar para o hospital, né? Aí, não vai não, meu filho, você não vai não, você sarou, mas eu vou, eu tenho certeza que eu vou voltar para o hospital, né? Tem gente que é assim, não, eu não agrado a Deus, eu não agrado a Deus, né? E tem gente que é assim, meu filho, caminha, toca para frente, amém? Aí com esse negócio de não agradar a Deus, você não ora. Com esse negócio de não agradar a Deus, você não louva. Com esse negócio de agradar a Deus, você não reparte, você não faz nada. Que, né? Com esse negócio de não agradar a Deus, você... Aí a fé vai lá pro saco. E o diabo só ganha, só acusa. Por quê? Porque você acha que você... só está, né? Se tiver as coisas tudo dando certo, aí sim, aí você está agradando a Deus. Mas não, gente, tem hora que a situação está difícil, tem hora que o negócio está difícil, tem hora que está voando pena, tem hora que a gente... Mas, o que, que Deus está falando conosco? Hã? O quê? Caminha. Toca para frente. É um trecho do caminho. É um pedaço do caminho. É uma ponte, é uma pinguela. É um lugar de espinho, um lugar difícil. Caminha, rapaz. Não olha para trás. Não olha para o lado. Não fica... Não, lá atrás estava bom porque eu estava agradando a Deus. Agora eu acho que eu não estou agradando a Deus. Eu acho que o que eu estou fazendo não está agradando. Isso é um perigo. Eu acho que foi porque eu fiz isso. Não. Você crê que pode comer capim? Come capim, mas sai comendo capim, né? Você crê que não pode comer capim? Então não come capim. Vamos ver o resultado? O resultado nós vamos ver aonde? Aonde nós vamos ver o resultado? Ah, não, lá depois nós vamos ver. Agora, eu lendo aqui a escritura, eu percebi que não pode comer capim. Então eu falo, o Wendel quer, o Wendel gosta de comer capim. Então, deixa o Wendel comendo capim e eu... Você não come? Falou assim, não, eu como não, amém? Você não faz isso? Não, eu não faço isso mais não. Isso aí eu deixei de fazer muito tempo. Isso assim, eu disse, não, eu ainda faço. Não tem problema não. Nós vamos dois juntos, você fazendo e eu não fazendo. Nós vamos caminhando dois juntos. Nós não podemos, é? Parar. Jesus era santo, perfeito, perfeito em todos os sentidos. Jesus era santo, perfeito. Quem caminhava com ele? Era também? Quem andava com ele era também? Não era. Não era perfeito como ele, não. Agora, Senhor, vai. Senhor, será que a gente pode... Problema seu, você que sabe, se quiser você vai. Nós vamos na festa ali e tal, você vai. Amém? Nós vamos pescar todo final de semana. Nós vamos pescar, porque nós só temos um final de semana para pescar. Aí, que dia que Deus já proibiu alguém de pescar aqui final de semana? Que dia? Nunca. Que dia que alguém foi punido aqui porque foi pescar no final de semana? Foi. Amém? Agora, se eu acho que eu trabalho a semana inteira e que o meu tempo é gasto com a semana inteira e que o único tempo que me sobra é o final de semana, eu vou aproveitar melhor esse tempo. Eu vou aproveitar melhor esse tempo. O sábio aproveita ansiosamente o tempo. Eu vou aproveitar melhor esse tempo. O que eu vou fazer? Vou pescar. Amém? Que aí, né? Segunda-feira eu venho descansado, vou trabalhar e tal. Já o outro acha que deve aproveitar de uma outra forma. Já o outro deve aproveitar de outra forma. Eu vou tirar umas férias. Vou tirar umas férias. Eu tirei um ano de licença para tratar de interesse particular, 2 anos. Um ano eu trabalhei, o outro ano eu li a Bíblia. Eu resolvi ler a Bíblia, aí era só lendo a Bíblia. Eu achei bom, mãe. Nesse ano, nós não, né, eu acho que eu não pesquei nem uma vez e nem fui em lugar nenhum. Foi um ano lendo a Bíblia. Deus não vai punir você por ter ido pescar. Nem vai punir você por ter lido a Bíblia. Deu para entender? Na hora lá, aí vai chamar. Júnior. Seu. Paulo Júnior. Está aqui o seu. Não é assim? Jesus Cristo. Olha lá. A cadeira sua é aquela lá. Amém? O que mais? Todo poder no céu e na terra é seu. É a terra sua. Toda a terra, os peixes, se eu quiser pescar agora, você pode pescar à vontade. Os peixes, tal, tudo é seu. O que mais que é seu? O céu, a terra, você faz o que você quiser, é seu. É, ué, foi assim que Jesus Cristo ganhou. Ou não foi? Foi assim que ele ganhou. Agora, ele parou alguma vez? Parou? Parou porque não tinha condução? Não, montou no jumento. Não tinha condução, montou no jumento. Né? Parou porque os companheiros não queriam orar? Né? Foi lá, chamou os irmãos para orar, os irmãos foram dormir. Aí ele parou? Não parou não, ele continuou. Ele fez o que ele tinha que fazer. Faz o que você tem que fazer. Amém? Às vezes o diabo usa o outro para poder tirar o seu tempo, para tirar a sua disposição, tirar o seu ânimo, coisa que não aconteceu com Jesus. Jesus não tinha nada. Ó, está escrito assim: bem-aventurado o homem que não se condena naquilo que ele faz. Você quer matar? Mata. Mata. Mata um, mata dois, mata três. Entendeu? Você vê o que vai dar. Agora, se você acha que não, nenhum, não vou matar nenhum. Eu também acho que se você perguntar para mim, eu também vou dar de conselho que se eu não der, matar. Amém? Tem muita coisa que eu já sei, o que eu tenho que fazer. Com quem que eu aprendi? Eu aprendi com, orando, falando com ele. Ele está de olho em mim. Ele está, ó, como é que é o negócio? Está de olho em mim. Os olhos de Deus estão sobre os fiéis da terra. Aquele que anda no caminho reto. Então, eu ando. Se eu quiser, eu não ando. Também se eu quiser. Amém? Eu falei Efésios 2, 17? Foi? Mas nós não falamos nada, falamos? Hã? Dois o quê? Ah, de, lê, é. Depois lembra, depois me lembra aí do... Ah, não. Efésios 2, 17, vamos lá. Aliás, 2, 11, Efésios 2, 11. Lê, por favor. 2, 11, é.
Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, ereis gentios na carne e chamados de incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo.
Então a diferença agora, qual é? É que agora eu sei que os olhos de Deus estão sobre... Presta bem atenção. A diferença agora é que eu sei que os olhos de Deus estão sobre mim. Posso fazer alguma coisa? Posso fazer o que eu quero. Mas como os olhos de Deus estão sobre mim, e eu temo a Deus, e eu, pelo que eu já aprendi, pelo que eu cresci, olha, presta atenção, queridos irmãos. Tem um lugar na Escritura que fala assim: se vocês estão brigando, não é que ainda sois criança, carnais, não é que vocês ainda são carnais, são crianças, são... Não cresceu, você não cresceu. Os olhos de Deus, eles, né? Os olhos de Deus estão... Aí tem uma pessoa aqui que não cresce. Não é não? Agora o outro cresceu. Esse aqui continuou fazendo bobagem. Mas ele está aí. Todo dia está aí. Não acontece nada. Ele continua aí. Agora, esse aqui cresceu por quê? Porque os olhos de Deus estão sobre mim. Eu preciso pensar muito antes de fazer as coisas. Eu preciso pensar antes de fazer as coisas. Eu preciso orar antes de fazer as coisas. Eu preciso levantar meus olhos aos céus antes de fazer as coisas. Antes de falar, antes de pensar, eu preciso fazer, eu preciso falar com Deus. Porque eu temo a Deus. E eu tenho medo de errar. Falando com Deus, orando, a gente ainda faz às vezes as coisas erradas. Você imagina se você deixar na banguela. Amém? Então isso é que é fé. Fé é o seguinte: eu acredito que Deus pode me ajudar. Mas presta atenção. Aí eu orei, perguntei a Deus se podia beber a água. Eu orei, perguntei a Deus se eu podia beber a água. E Deus... Parece que Deus, então... respondeu, ou Deus não respondeu, mas eu tenho que beber a água. Aí eu vou beber a água. Orei. Senhor, o Senhor está vendo. Eu sei que os olhos de hoje estão sobre mim. E eu vou beber a água. Com a sede lascada. Né? Eu preciso beber essa água aqui. Eu vou beber. O Senhor não repara, não. Amém? Vou beber. Aí. Bebi. Aí dá um pouquinho. Meu Deus do céu, para que eu bebi essa água? Oh, Jesus de Nazaré. Por que eu bebi essa água? Agora o mundo vai acabar. Agora não tem nada que vai dar certo para mim, porque não sei o quê. Porque, meu Deus, onde eu estava com a minha cabeça que eu fui beber essa água? Você orou? Você creu? Meu filho, não olha para trás mais não. Se deu desenteria, se deu problema, se não deu, ó, toca para frente. Amém? Amém? Toca para frente, não fica. Será por quê? Não. Eu sirvo a Deus, eu amo a Deus, eu trabalho para Deus. Senão eu não trabalho, senão eu não faço nada. Amém? Quem vive pela lei, não vive pela fé. Quem vive pela lei está sempre procurando uma razão para poder justificar aquilo que ele fez, de errado ou de certo. Entendeu, Sandra? E quem vive pela fé nem olha para trás. Quem vive pela fé nem põe, olha para trás dele, toca para frente. Amém? Mas ele ora, ele sabe que Deus está vendo, ele sabe que Deus está vendo, ele está sempre levantando as mãos ao céu. Ele, o mais importante, ele sabe que Deus está vendo. Aí ele vai dizer: Senhor, o Senhor dirige, o Senhor ensina o caminho que eu tenho que andar. O Senhor põe a luz nas minhas trevas. O Senhor tem liberdade, Jesus, de me corrigir. Essa é a vida do crente. Essa é a vida da pessoa que crê. Só que ele não para. Não para, ele toca para frente. Amém? Será que deu para entender? Eu não estou achando vocês assim com a cara de quem entendeu, não. Amém? Entendeu, filho? Pega aí o microfone para nós. Eu tenho que parar aqui e estou achando que vocês não entenderam. O Júnior entendeu, né, Júnior? Vamos ver. Sandra. A Sandra não está com o microfone aí? Então, o que você entendeu?
Não, eu entendi assim que, independente do que a gente faz, né? Às vezes a gente pensa assim que Deus ele vai nos retribuir pelo bem que a gente faz e nos punir pelo mal que a gente faz.
É, presta atenção. Né? Deus vai te recompensar pelo bem que você fez e te punir pelo mal que você fez, né?
Isso. E é uma coisa às vezes que a gente mesmo que está julgando também.
Exatamente.
Né? A gente julga que aquilo é um bem, às vezes a gente julga que aquilo é um mal. E o Senhor falou que esse julgamento cabe a Deus.
Isso.
Né? E o que eu não posso deixar é de caminhar.
Exatamente.
Né? Que mesmo às vezes fazendo bem ou fazendo mal, eu não posso parar. Eu tenho que estar caminhando perto dele. Né? Porque é nesse caminho que eu vou aprender. Né? O
Isso.
Senhor falou que muitas coisas hoje o Senhor já entendeu.
Isso.
Né? E que outras vezes ainda não entendeu.
Ainda não entendeu. Né?
E que por esse motivo ele vai parar.
Exato.
Né? Ele tem que continuar.
Paulo fala assim, né? Você não pode condenar aquele que a sua fé não deixa você comer. Mas o outro que não tem fé que a fé dele não é suficiente, come. Você não pode condenar. Romanos 14. Você não pode condenar o que come. Deixa ele comer. Aquela conversa que nós tivemos, né? Não tem um negócio que vai acontecer? Porque, né, assim, não é aquela fé que você tem. Mas você não pode, de repente, condenar aqueles porque eles não têm a fé. De repente, nós vamos obrigar aquelas pessoas que não têm a fé. Então, vamos fazer de acordo com a nossa fé. E deixa que eles façam do jeito da fé que eles têm. Amém? O santo santifique-se mais. O justo, cada vez mais justo. Agora, o sábio, né, cada vez mais sábio. Mas se a pessoa não entender isso, ela fica sempre acusando. Ela fica assim, sem poder caminhar, porque ela não sabe o que pode fazer. Ela não sabe, ela fica em dúvida se ela pode ou se ela não pode. Tudo, todo mundo vai dizer isso aqui agora. Tudo posso naquele que me dá força. Tudo posso, tudo. Quando fala tudo, não fica nada de fora. Tudo posso, né? As irmãs estão falando, será que eu posso? Pode. Por quê? Porque tudo pode. E você faz de acordo com a sua fé. Amém? Você faz de acordo com a sua fé. Aí você fez, irmão, você falou que era que podia fazer, e eu fiz e não deu certo. Aí vai, agora então não faz mais. Amém? Que seja a última vez, você não faz mais. Mas se você não tivesse feito, você não teria aprendido. Se você não tivesse feito, você não teria aprendido. E você ia ficar cobrando de mim, falar, ah, eu queria fazer aquilo, senhor, eu queria fazer daquele jeito, o senhor não deixou, aleluia, né? Eu queria fazer, o senhor não deixou, tal, certo? Isso é lei, né? Lei, o senhor, né? Não, não, tudo que você quiser fazer, pode fazer, amém? Se não der certo, não faz mais. Nem tudo convém. Então você procura saber. Não, isso não me convém. Isso não me convém. Eu não vou fazer isso, não. Eu não vou fazer isso, não. Isso não me convém. Eu já fiz uma vez. Eu fiz uma vez. Não deu certo. Amém, gente? Conclui. Concluiu? Amém. Certo, Evas? É exatamente isso ou não? Hã?
No começo até estava um pouco em dúvida, né? Porque a impressão que dá é que o justo, quando ele faz o bem, ele poderia ser recompensado aqui também. Isso aí que eu imaginava, né? Pode até ser, mas você não deve esperar isso.
Isso,
essa é a verdade.
Pode até ser, mas você nem vê. Pode até ser, não, ele na verdade é, mas ele nem vê. E ele não faz esperando isso. Ele não faz esperando isso.
Isso aí.
O que ele faz é até andar. É até, entendeu? É andar, levantar cedo, capinar. E fazer o que tiver que fazer. Se for mecânico, é um bom mecânico. Se for um médico, vai ser um bom médico. Ele vai tocando na frente.
E assim, a pessoa sofre menos também. A pessoa Porque é o seguinte, dependendo, se você for esperar muito nisso, você chega, se não der certo para você, você chega aqui na reunião arrebentado, não consegue louvar a Deus, não consegue fazer nada. Então, assim, eu acho que a suma da reunião é assim, você tem que caminhar. Você lembra de Jesus? Jesus, por acaso, ele ficava esperando dar tudo certo para ele, assim, a pessoa fazer o bem para ele, todo mundo bajular ele? Não.
Nossa.
Pelo contrário, as coisas vinham pedreira para cima dele, o pessoal queria apedrejar ele mesmo, literalmente. E ele continuava caminhando, ele sabia que ele estava buscando, né?
O dia que ele levasse, o dia que ele levava umas pedradas, então ele chegava na reunião, não dava conta de fazer a reunião, né? Porque foi apedrejado. Certamente porque não fez as coisas onde não devia fazer. Mas não. Amém? Não?
Eu acho que é essa fé que vai nos levar a caminhar, a continuar.
Isso.
E isso é bem diferente, por exemplo, do que a gente às vezes escuta aí fora, exatamente por isso. Porque se você ficar dependendo da vida aqui, das coisas dar certo aqui, tudo prosperar aqui, aí o senhor não caminha, não. O senhor fica igual o vento. Uma hora está bom, outra hora está lá embaixo.
Né? É isso mesmo. Amém? Amém. Não, eu não posso ajudar o Paulo Júnior, porque o Paulo Júnior é ímpio. Porque o Paulo Júnior é isso. Não, se eu tiver que ajudar o Paulo Júnior, eu tenho que ajudar. Não interessa. O que eu tenho que fazer, eu tenho que fazer para ele. Independente dele, corresponder, não corresponder, achar, não achar. O que Deus falou com o irmão?
Acho interessante, assim, além do que a Adriana e o Herbes falaram, acho interessante a questão dos olhos de Deus, né?
Fala mais alto, porque...
A questão do que a Adriana falou e do que o Herbes falou, que o senhor mostrou aqui pra gente, que Deus está de olho na pessoa.
Isso.
Ele sabendo disso, peraí, eu vou pensar mais.
É.
Eu vou conversar com Deus. Eu posso tomar essa água aqui, senhor?
Isso.
Eu estou com sede? Aí você toma, aí você vai ver a consequência. Eu acho que não deveria ter tomado, não. Da próxima vez você não toma água mais, hein?
Claro.
Então, ou seja, sabendo que Deus está de olho, que, né, que não passa nada aos olhos de Deus, você vai ter o temor. Aí você faz pela fé.
Amém.
Vai fazendo, vai caminhando. E é no caminho que você vai aprendendo. Ou você cresce ou não cresce.
Amém.
Amém, uma benção.
Amém. Só contando um lance aqui rapidinho. Teve um dia que eu estava lá em casa, e eu e o Nivaldo trabalhando lá, lá em casa, faz muito tempo isso. E nós achamos uma garrafa de vinho. Uma garrafa de vinho estava guardada lá nos restos lá do fundo lá. Uma garrafa de vinho. Aí eu olhei assim e falei, Nivaldo, esse vinho é do tempo quando eu fui, né, na lua de mel. Lá em Poço de Caldas, tá aqui, ó, Poço de Caldas, não sei o que e tal. Rapaz, esse vinho antigo deve estar uma delícia, Nivaldo, né? Aí nós abrimos o vinho, né? Abrimos ali o vinho. Deu uma cheirada nele assim. O Nivaldo tomou um pouquinho e eu tomei um pouquinho. Rapaz, mas deu uma dor de cabeça, meu irmão. Deu uma dor de cabeça. Eu falei, Nivaldo, eu vou tomar só um pouquinho para ver se realmente é bom. Ficou bom o vinho, se é bom o vinho. E eu tomei o bicho e consegui sair água no olho. Aí o Nivaldo também experimentou. Aí foi, eu não sei, me lembro mais, mas parece que foi nós dois. Mas foi uma dor de cabeça daquela que você não podia pisar nem no chão. Aí no outro dia, e aí, Nivaldo, eu vim, Deus me livre desse vinho. Deus me livre desse vinho. Porque o vinho, para poder conservar, ele tem que ser guardado no ambiente certo. Ele tem que ficar em contato com a rolha. Tem que ficar em contato com a rolha. Tem uma série de coisas, né? E o vinho estava lá, de qualquer jeito, tá? E o vinho fez foi estragar. E quando nós... Nossa, quase que a gente faz é morrer lá com esse gole de vinho. Amém? Então, ó, acabou. Pode ser vinho novo ou vinho velho agora. Eu não tomo mais nunca, né? Amém? Mas não foi por causa disso que eu deixei de crer, não foi por causa disso que eu deixei de fazer as coisas, de ler as escrituras, de falar com Deus, né? Amém. Valeu, gente. O que nós aprendemos então? Toca pra frente. Vai fazendo. Errou? Errou? Não faz mais. Amém? Aí lá, né, os discípulos perguntaram. Perguntaram para os apóstolos: o que nós temos que fazer? Falou: aquele que fazia isso não faz mais. Aquele que fazia assim não faz mais. Então, você não faz mais. Então, acabou. Né, Deus? Não faz mais. Quanta coisa nós deixamos de fazer, né, Deus? Quanta coisa nós passamos a fazer porque era bom, e deixamos de fazer uma série de coisas porque não era bom. Amém? Consultar demônio, por exemplo, é bom. Mas quem achar que quiser experimentar, amém. Vamos curvar nossas cabeças. Amém, Ramiro? Vamos curvar nossas cabeças, agradecer a Deus. Valeu? Muito? Animou? O que você entendeu? Né? Amém. Toca pra frente, faz, né? Sem medo de errar. Sem medo de estar fazendo errado, sem. Né? Que é aquele que se condena e come, aí ele peca. Aquele que acha que não pode, faz, aí ele peca. Amém, Jesus. Pai nosso que está nos céus. Pai nosso que está nos céus. Que nos dirige dos céus. Que nos ensina dos céus. Ensina, Senhor Deus, o caminho que nós temos que andar. Sabemos que os seus olhos estão sobre nós. Sabemos, Senhor Deus, que não cai um fio de cabelo sem que o Senhor saiba. Sabemos que o Senhor está perto de nós, porque nós vivíamos sem Deus. Agora não. Agora nós sabemos que o Senhor é conosco. Então nós não podemos esconder nada. Nada. Nós fazemos escondido do Senhor. Quando nós comemos, nós sabemos que estamos comendo na sua presença. Quando nós trabalhamos, também sabemos que estamos trabalhando na tua presença. Por isso nós pedimos ao Senhor que nos ajude. Que ilumina, ilumina, põe luz nos nossos caminhos. Dirija o nosso coração, afaste os nossos pés do caminho mau, do caminho errado. Perdoa, Senhor, se nós pecamos. Pecamos por não perguntar, pecamos por não consultar o Senhor. Pecamos por não colocarmos diante de Ti antes, às vezes, de tomar as decisões. Mas nem por isso deixaremos de crer, nem por isso, Senhor, deixaremos de estar aos Teus pés, confessando nossos pecados. Felizes, alegres, porque sabemos que o Senhor é um Deus de misericórdia, um Deus que não nos abandonará. Sabemos que o Senhor é que nos salva. É o Senhor que tira os nossos pecados. Obrigado, Jesus. Que as nossas orações sejam gratas. O nosso louvor seja grato ao Senhor. Que a nossa vida, meu Deus, seja vivida diante dos teus olhos. Louvado seja teu santo nome. Que nós possamos nos aproximar cada vez mais da luz, da perfeição, cada vez mais do Deus que nos salvou, que nos arrancou do poder maligno e nos fez andar no caminho da luz. Graças te damos, Pai. Ajuda-nos. Ajuda-nos, Senhor. Nós não podemos parar. Nós não podemos olhar sequer para os lados, mas olhando para frente, deixando as coisas que para trás ficam. Prossigamos rumo à perfeição, rumo ao lugar que o Senhor tem para o Filho de Deus, para aquele que Deus chamou para ser santo, justo, perfeito, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé. Aleluia. Amém. Amém. Vai ficar a sua luz. Amém? Abraça o seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus.